Invasões Bárbaras de volta no quarto e último bloco. E agora, né, chega de experiências. Mesa completa novamente.
Vamos lá, estamos aqui. Boa
Volta
tarde
minha
a todos.
Posição de corneteiro.
Isso. Você sente mais à vontade assim, né?
Oh, demais.
E eu tô na minha posição de Guilherme Almeida, o cachorro comeu meu para-casa.
Ai, ai. Depois eu vou querer feedback do ouvinte, saber se essa nossa experiência de falar menos nos primeiros blocos foi boa. Mas pelo menos sejam educados ao falar, né? Também não é pra dispensar a nossa presença pra sempre. Mas, de volta àquela bagunça que a gente sempre faz, hoje um programa especial sobre os melhores discos de 2014. E eu gostaria de começar comentando, né? Ou melhor, perguntando o que vocês acharam do nosso processo de montagem dessa lista.
Quer começar, Guilherme?
Posso começar?
Por favor.
Se tivesse sido feito com um pouco mais de antecedência...
Não seria esse programa, meu amigo.
Não seria esse programa, é, né? Também, lugar, também. Não, eu digo é só pela correria que eu tive que ter de ouvir os álbuns, de produzir material gráfico depois pro site. Não, é, eu... Mas a parte disso, não, é válido. É, eu teria explica. Proposta para mudar um pouquinho a forma da votação para 2015.
A gente mande suas propostas para o setor de achados e perdidos.
É, invasões@gmail.com.
Mas assim, eu corroboro tudo que o Guilherme disse, a correria, claro, produz defeitos na lista, mas de qualquer maneira achei
mas
que foi muito legal.
Não seria invasões.
Exatamente, não, é.
Já não é famoso pelo planejamento.
Não, não, não. Não é uma marca nossa.
Mas vou dizer... Eu vou...
Imagina o troco técnico assim, nessa velocidade toda.
A gente vai com a Papai Joel até o fim.
Exatamente, a gente acredita na continuidade.
Exatamente.
É interessante, eu acho que uma frase que resume bem, foi uma frase que eu ouvi numa época em que eu trabalhei num dos grandes jornais de Minas Gerais, em que tinha um repórter que dizia o seguinte: pro improviso que isso aqui é feito, até que ele é muito bom.
É isso aí, cara.
É meio isso.
E... Devia ser slogan, né?
Devia ser slogan. Não, o jornal tivesse esse slogan.
Isso é genial, cara.
Genial. Eu só consigo imaginar meia hora assumindo esse slogan. É o único que consigo.
A gente pode. A gente não precisa ter medo de nada.
Exatamente. E no final acabou preservando um dos critérios muito caros, né, desse programa, que é exatamente essa parte da loucura e da aleatoriedade quando a gente abre o nosso leque. Que é meio
Eu
pouco.
Não consigo mais ouvir loucura sem completar com psicopatia e caos.
Também.
De quem que é essa?
Do impedimento.
Ah, é?
Mas se aplica aqui.
Se aplica aqui. É verdade. Bom, nos blocos anteriores nós tivemos, contando os BGs e as músicas principais, nós tivemos 11 dos nossos 14 discos. Nós guardamos para esse bloco os três melhores. Querem fazer uma rápida passagem pela lista? Acho que é o caso.
Pode ser, né? Pode ser. Recupera aí, faz aí um.
Então, nós tivemos o 14º lugar, o disco El Tempo Outra Vez Avança, da banda uruguaia No Te Va Gustar. Nós tivemos 13º, Is It Just Another Day, da banda de Singapura, Sapporo Safaris. 12º lugar ficou com a japonesa Takako Minekawa e o chino-americano Dustin Wong, e o álbum Savage Imagination. E o 11º lugar é o BG que a gente ouve agora. Nós estamos ouvindo o cantor alemão Crow, na verdade o rapper alemão Crow. Na verdade, um rapper é um cantor, então tá certo. Do início. Antes que alguém me cornete.
Ele é rapper
não.
E cantor.
Ele é rapper e cantor.
É, porque ele não faz nem rap. Faz rap,
ele faz rap.
É verdade.
Mas no meu texto foi discutido que às vezes ele faz só rap e às vezes só pop.
Sim, claro.
Na hora que ele acerta.
Não, eu mesmo afirmei isso quando eu trouxe o álbum.
Sim, verdade. Então, recapitulando, né? Estamos ouvindo ao fundo, é o nosso BG, é o cantor alemão Crow, lançou o álbum Melody. O 10º lugar ficou com a banda iraniana Kiosk, o álbum Zang Bezan Azans. Quer falar o nome traduzido dele?
Kawaked.
Muito bom. Ah, esse programa é tão divertido. Programa 290. Procure aí no site, você vai gostar.
Chama o táxi.
Chama o táxi. 9º lugar para a dinamarquesa Karin Marie Orsted, mais conhecido como Mew, e o seu álbum No Mythologies to Follow. 8º lugar para a chilena Ana Tiju e o álbum Vendo. 7º lugar para o uruguaio Max Capote e o álbum Aperitivo de Moda. 6º lugar para a banda venezuelana Bom Bom Clan e o álbum Lo Mejor de Ela. 5º lugar para a banda do Mali Finari Wen e o álbum Enmar. E o quarto lugar para a banda sueca Goat e o álbum Comune.
Chegamos ao top 3.
Chegamos ao top 3. Quem quer começar falando do terceiro lugar?
Eu só vejo o microfone, não vejo.
Toma folha.
Terceiro lugar tem uma particularidade interessante, hein?
São várias.
Mas o terceiro lugar, deixa eu anunciar então. O terceiro lugar, Adrian Razo e Fanfare Siorcalia, com o disco Devil's Tale. O Adrian Razo é
canadense.
E a Fanfare Siorcalia é
romena.
E é um disco que o Igor prometeu e trouxe ao programa.
Sim.
Tem essa peculiaridade, é um caso raro.
Eu achei que você ia falar
em menos de 6 meses.
Eu achei que você ia falar da coisa das influências diferentes da música cigana.
Ah, eu vou deixar pra você falar.
Da influência cigana mediterrânea do Adrian.
Não. Eu fiquei mais impressionado.
Influência cigana balcânica da Fanfare. Não,
o que me impressionou mesmo foi você ter trazido. É.
Ok.
É isso.
Te impressionou também, Guilherme?
Claro.
Foi um álbum realmente que eu gostei muito e... Fora esse pequeno detalhe de ter trazido logo depois de ter prometido, né? Eu gostei muito dessa combinação da guitarra canadense e da fanfarra romena. Fanfare Siorcalia, que é uma banda que a gente já gosta bastante, foi um álbum que me deu muito prazer de trazer aqui. Acho merecido o terceiro lugar, gosto muito da sonoridade que duas escolas diferentes de música cigana conseguiram construir. Então, a gente abre a nossa programação musical nesse bloco com o Adrian Razo e a Fanfare Siorcalia e a canção Spiritissimo. Você ouviu o Espiritíssimo da banda romena Fanfare Ciocarlia em parceria com o guitarrista canadense Adrian Raso. Eles que juntos fizeram o álbum Devil's Tale, terceiro lugar na nossa lista de melhores de 2014. E agora eu peço a Guilherme Almeida que anuncie pra gente o álbum que ficou em segundo lugar.
É do norueguês Todd Terrier, It's Album Time.
Você pronunciou de um jeito corretíssimo, né? Porque eu falo Todd Terje, assim, mas eu sei que tem um IE aí no final, né? Legal.
Não, quando eu tô em casa eu só dei Terje, mas...
Eu gostei de você ter dito assim, vou tentar, vou caprichar da próxima.
É aquela coisa, né? Semana passada foi o programa 300, né? Então essa semana baixou o baiano, pelo menos um pouquinho aí no vídeo.
Tiveram bonitas pronúncias mesmo esses últimos programas.
Sim, estamos nos esforçando, às vezes até funciona. E eu pergunto, alguém gostaria de tecer algumas palavras sobre Todd Terje?
Cara, assim, eu vou dizer poucas palavras, mas um disco muito legal, assim, poderia ser o primeiro da lista facilmente. Além de aparecer na nossa lista, apareceu em outras listas muito menos importantes do que a nossa.
Ah, o Todd, ele é famoso por ser um cara com muitas colaborações em coisas famosas.
É, tem uma história aí de participação em várias coisas, e acho que é o primeiro disco, né? O primeiro disco dele, assim, que ele lança com seu nome.
Acho que tem algumas... produções já.
É, não, mas acho menos... que disco... Não, então tá, disco cheio, acho que é o primeiro.
Eu tenho a impressão que ele tinha outros mixtapes, coisas assim.
Mas, assim, essa coisa faz um revival, tipo, muito legal, assim, sem parecer careta, sem parecer datado. Pega uma coisa ali, tipo, de disco, né? E faz muito bem feito.
É uma coisa dos anos 80, do que disco.
Mas é legal porque você ouve com essa cara de anos 80 sem torcer a cara, né? Sem pensar naquele pior dos anos 80.
Do tipo, me fugiu o nome do grupo, mas era dos Brian, do Brian Eno e do...
Uhum.
Qual era o nome do grupo?
O Beach Boys?
Não. Década de 80.
Ah, é o... Cara, não tá na conta. Que a gente falou.
Exatamente.
A gente falou no dia. É o... Caramba, não vou lembrar.
Mas a relação...
Cadê o Google?
Era com o Todd Terry.
Vocês trouxeram esse disco, o programa? Eu não me lembro.
É, foi anterior. Foi um programa que a gente trouxe... Acho que umas duas semanas antes ou depois. Duas semanas antes de ter trazido o álbum da Mil pra cá. Isso foi em maio do ano passado. Enfim, quer concluir o raciocínio ou ele fica...
Não, fica por aí.
Fica por aí, né? Não, ok, então. É, o Brian Eno tomou um pouco do nosso tempo, né? Então, vamos abrir então o nosso... Abrir não, né? Nós vamos continuar com o nosso segundo melhor álbum de 2014. Nós vamos ouvir Todd Terry, Alfonso Muskendanda. Você ouviu Alfonso Musken Dunder, do norueguês Todd Terry, que foi o segundo colocado na nossa lista melhores álbuns de 2014, com o disco It's Album Time. E agora vamos ao primeiro lugar, ao nosso grande vencedor, Rufem os Tambores. Foi o disco Mean Love, do sudanês Sinkane. Alguém gostaria de começar tecendo as palavras?
Eu não quero começar, não.
Então, eu posso começar. Eu trouxe aqui ao programa os dois álbuns do Sinkane. Eu trouxe esse em 2014, havia trazido o anterior em 2012, o disco Mars, um disco que eu já havia gostado bastante. E, especialmente em comparação com o outro, eu gostei ainda mais do Mean Love, por perceber que, ao ouvir esse disco, Mean Love, eu senti uma certa timidez do Sinkane no álbum anterior. Ele estava fazendo seu primeiro disco cheio, estava super animado, o disco era muito bom, mas ele fugia um pouco da responsabilidade de cantar, de colocar ali a própria voz. Parecia ainda estar sentindo onde ele estava pisando. O disco foi muito bem recebido. Ele, a exemplo do Todd Terry, era um cara muito famoso por colaborações com outras bandas. E agora, dessa vez, quando ele chegou com Mean Love, bateu nele aquela coisa: não, esse disco é meu, é minha cara, vamos soltar. E o cara fez um trabalho que eu achei sensacional. Se o Todd Terry, né, o trabalho anterior, como você dizia, né, parece uma coisa que aponta muito pro futuro, exatamente resgatando a sonoridade do passado, eu acho isso também no Mean Love, buscando não um lado oitentista da música eletrônica, uma coisa até mais anterior da soul music, e com isso misturando uma música.
Pra mim, ele recorda anos 80, mas não na parte eletrônica. Me lembro, por exemplo, o Xadê, em alguns momentos.
Do Sinkane?
Sim.
Interessante. Eu acho também uma coisa interessante, eu vejo que tem ali um pouco de... tem um balanço no disco dele que a gente encontra em outras coisas africanas, especialmente as psicodélicas, as bandas muito experimentais dos anos 70. Eu sinto que tem ali no trabalho dele um balanço que é da raiz africana dele também. Também é uma coisa que eu gostei muito no disco.
Por isso a menção é Xadê, que é nigeriano.
Só pra dar uma pinça, eu gosto muito do disco, acho, fiquei orgulhoso da lista e fiquei muito orgulhoso desse disco ser o primeiro colocado, assim, acho que tem além de ser um bom disco, tem a cara do programa um pouco, me parece, assim. Não, e é isso, assim, outra coisa que eu queria dizer sobre a lista é que eu acho que tem um pouco de cada um de nós aí, eu acho isso muito legal também.
Sim. Tem um pouco de cada um de nós e eu acho que houve um equilíbrio.
É, também acho.
Nela inteira, nesse sentido. Uma coisa que me agradou muito também. Então, pra fechar o nosso programa de hoje, nós vamos ouvir o álbum Campeão.
Dançando? Né? É você escolher uma faixa dançante pra fechar esse?
Escolhi, claro.
Que bom.
Não, não atua uma faixa dançante, é a faixa que tem videoclipe. E é um videoclipe
dançante, sim, né? Me lembro.
Nós vamos ouvir Sinkane e a canção How We Be. Você ouviu Howie B, do sudanês Sin Cane, fechando aqui o nosso especial de hoje, lista dos nossos melhores discos de 2014, com o homem que levou a medalha de ouro, o Sin Cane, e o seu disco Mean Love. Fechando mais um Invasões Bárbaras, um muito divertido de fazer, né? Um programa começou experimental, voltou pra bagunça de sempre e a gente acabou fazendo experiência de novo no fim. Gostei disso.
Um programa que começou lá em dezembro, né? Fechando a lista.
Exatamente, né? Um programa de longa produção.
Exatamente.
Né? Por isso eu abro os microfones para as considerações finais, Thiago Borges.
Foi muito legal fazer a lista, foi muito legal trazê-la aqui pro programa hoje. E já passo a bola pro Guilherme Almeida e solicito a ele todas as reivindicações e críticas pra gente melhorar a lista do ano que vem.
Aqui no ar não, né?
A hora deixa que você quiser. Depois. A hora que você quiser.
Não, fazer uma votação estilo bola de ouro.
Acho bom.
Sabe, a gente não precisa votar em todos os discos, a gente vota no top.
Perfeito.
10, digamos. Okay. Esses são os pontos.
Pode ser também.
É isso aí. Vai ser assim, tá resolvido.
Vai ser assim.
Tá resolvido. Vai ser desse jeito.
Essas foram suas considerações finais?
Ficam sendo.
Com isso, então, eu deixo pra você, ouvinte, um abraço. Entra no nosso site, invasõesbárbaras.com.br. Lá tem a lista, você vai achar o nome desses discos todos. Alguns são difíceis de falar mesmo.
Tem a playlist.
Você pode ouvir um pouquinho também de cada. Se você gostou do programa, continua navegando, ouve os programas antigos, muitos deles a gente trouxe no programa, inclusive podendo nos dedicar mais profundamente a falar deles. Foi, como dizia um antigo integrante, uma hemorragia de prazer. Nós nos vemos na semana que vem. Tchau.
Programa Invasões Bárbaras. Produção e apresentação, Igor Costoli, Thiago Borges e Guilherme Almeida. Técnica, Cachorro França.
Invasões Bárbaras. Músicas para derrubar o império.